poderia deixar de me sentir fula naquela sala. Rodeada de parentes que insistiam em tocar em assuntos toscos e cômodos. Não poderia deixar de notar a angústia que fazia as minhas veias do pescoço pulsarem. Por dentro eu queria gritar, mas por fora estava muda como rocha úmida, pois suava copiosamente. Por favor, arremessem para longe o martelo que açoita a minha cabeça. Levantei-me do sofá caro de minha mãe e, atordoada por vozes em minha mente, saí daquele recinto quase sem respirar, deixando ela a sós com minha tia e a vizinha. Ao cruzar aquela porta de madeira, pude descer os pequenos degraus que davam acesso à rua. Virando a esquina rapidamente, não deixei que os adultos da casa me vissem. Quando levantaram logo em seguida, preocupados e achando que eu fiquei maluca, eu já me encontrava distante. Provavelmente é de se pensar que seria muito perigoso uma garota de 16 anos correndo durante a noite nas ruas de uma cidade do interior do estado de São Paulo, em plena década de 70. Eu era bem jovem quando aconteceu. Eu era ingênua, mas eu acreditava que aquela atitude fosse a melhor e mais aliviante que eu poderia tomar naquelas circunstâncias. Eu já estava me cansando de tanto correr. Naquele momento, com a vista trêmula, era impossível não notar uma enorme casa com luzes piscantes. Por ingenuidade, decidi ir até lá. Ao me aproximar, notei logo que se tratava de um bordel. Eu poderia estar ficando louca, mas não iria entrar ali. Parecia agitado e bagunçado, e tudo o que eu queria naquele momento era somente poder me sentir em paz. Resolvi entrar num beco ali ao lado do prostíbulo, onde havia simples casas e um muro. Eu fugi para de trás do muro e vi alguém num beco escuro. Era um jovem rapaz. Sua aparência é pouco perceptiva, apenas visível pela fraca iluminação do poste que destacava sua silhueta. Deduzo que ele seja mais velho do que eu. Não muito, 2 ou 3 anos talvez. Seus cabelos de comprimento mediano e castanhos cobriam um pouco seus olhos escuros, por causa de sua pequena franja que usava. Vestia um longo casaco cinza e estava com uma grande bolsa. Aparentava estar partindo para não voltar tão cedo. Ali era uma zona pobre, na qual meus pais sempre disseram para manter a distância. Talvez eu fosse estuprada, ainda virgem, talvez assassinada, eram só 6:50. Estou exagerando, fazendo drama desde que meu pai se foi.
Qual o seu nome?
Não interessa.
Não vai conseguir ir adiante por aí. Este é um beco sem saída. Não precisa ser arrogante comigo e me ignorar. Eu só quero te ajudar.
É claro que eu vou te ignorar. Eu não conheço você e você não me conhece. É um estranho.
É por isso que eu perguntei seu nome.
Caliandra Bergentel.
Esponjinha vermelha. Combina com seu cabelo ruivo. É peculiar, mas não só essa similaridade.
O que mais é peculiar?
Nesse momento, eu decidi voltar para trás do muro e rapidamente ele me deu a explicação.
Seu primeiro nome ser de uma flor tradicionalmente brasileira, mas seu sobrenome me soa alemão.
Minha mãe é brasileira, meu pai era alemão.
Era?
Sim, não importa.
E o que realmente importa?
Como assim, o que realmente importa?
Eu não sei, sem querer ser rude, mas a pergunta foi pra você. É você quem está correndo cansada e desesperada, aparentemente fugindo de algo ou alguém.
A essa altura, talvez eu não tenha muito a perder.
No muro mal acabado, possuía uma pichação escrita. Faça mais do que existir. Encostei-me nele de forma que parte de trás das minhas roupas pudessem se sujar um pouco. Com esse apoio, deslizei minhas costas até que estivesse sentada completamente no chão. Com certeza, aquele rapaz notou em meu rosto a clara expressão de descontentamento que eu passava. Descontentada, exatamente como as estrelas se sentem ofuscadas pelo brilho da lua no céu noturno. Era impossível não notar a minha face de desequilibrada. Deu meu destino seu capricho para finalmente me rebuçar entre as caçambas de lixo sob a inquietude do brilho do luar. Com a corda no pescoço, sem vontade alguma de rir, deparei-me com este moço e por fim pude desoprimir. Como um recipiente que vaza, angústias e expiações eu libertava.
Eu acabei de fugir de casa, evadir por estar extremamente insatisfeita. Estava correndo por não querer ser vista por ninguém da família. Meu desejo é que eles não me sigam. Somente preciso de um tempo pra mim. Sem que eles encham a minha cabeça de coisas banais e descartáveis.
Que tipo de coisas são essas? Não entendi.
Minha mãe estava sentada no sofá com a vizinha. Minha tia estava na poltrona. Todas as noites elas se reúnem ali na sala a fim de ficar jogando conversa fora. Elas fofocam sobre a vida das pessoas da vizinhança. Elas comentam se a Carla engordou, julgam se a Renata pulou o muro, e invejam se a Joyce foi promovida no emprego.
Entendi. Isso não é legal. Mas não consigo ver isso como um motivo para fugir de maneira tortuosa.
Realmente. Aquilo não era motivo para eu ter saído correndo daquele jeito. Não foi somente por causa disso, para ser sincera.
Eu me sentia como elas. Foi horrível. Essa comodidade em que elas se encontram me assusta.
Pode me explicar mais sobre isso?
E ele colocou sua enorme mochila no chão e se sentou na escada em frente à porta dos fundos de uma residência.
Vou citar a minha mãe como exemplo, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas sejam assim. Ela acorda cedo todos os dias, leva meu irmão menor para a escola e de lá vai direto para o trabalho numa oficina de costura. Quando chega, pelo final da tarde, faz a janta enquanto escuta o rádio podre que ganhou do último namorado. Depois disso, senta na sala ou na calçada e fica fazendo aquilo que eu te falei.
A minha avó tinha uma vida parecida com a da sua mãe. A diferença é que eu não tenho um irmão.
Eu sabia que você não iria me entender.
E é incrível como ela aceita isso tão facilmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo.
Sim, exatamente. Sendo que não é. É, você tá me surpreendendo. Cara, olha pra tudo isso. O fato de estarmos aqui só se deve tudo por uma infinidade de combinações complexas que foram se definindo em sei lá quantos milhões de anos.
Então você é contemplativa do evolucionismo?
Não sou nada. Isso se aplica ao criacionismo também. Quem definiu toda a estrutura do universo não pode ter sido Deus? Não são estruturas infinitas que vão além da nossa compreensão? As escolhas de nossos antepassados não foram definindo através dos anos o que somos hoje? Eu mesma zombando dos milhões de anos que a ciência aponta, porque eu não sei, não tenho certeza.
Eu não esperava por isso.
O que é? Acha-me louca por falar disso? Eu vou embora.
Não. Claro que não. Na verdade, eu acho peculiar.
Peculiar? Como você gosta de usar essa palavra?
Essas bolsas que carrego comigo são minhas roupas e pertences. Estava indo em direção à rodoviária quando você passou correndo em frente à minha porta. Vou à capital realizar meu sonho e cursar uma faculdade de botânica. E justo nessa hora eu encontro você, uma garota com o nome de Flor.
Realmente isso é peculiar, senhor universitário. Mas eu não entendi qual a relação disso com o que eu acabei de te falar.
Seja paciente, sim. Você não vai entender de imediato. Por isso eu preciso te explicar antes. Os seres capazes de sintetizar seus próprios alimentos a partir de substâncias inorgânicas são chamados de autótrofos, como é o caso das plantas.
Queria ser um autótrofo para não gastar dinheiro com comida.
Isso seria estranho. Devemos muito às plantas, principalmente às primeiras que existiram. Nos primórdios não havia mesmo de onde tirar alimento, então essa aptidão foi extremamente útil.
E é bonitinho.
Sim, é lindo se pararmos para pensar. Uma vez que elas garantiram a sua existência, foram capazes de realizar a fotossíntese.
Aquele troço que elas transformam gás carbônico em oxigênio, não é?
Sim, vejo que não anda cabulando as aulas de ciência. Então concluímos que se não fosse pelas plantas e esses detalhes mínimos, não teríamos oxigênio para respirar. Logo, não existiríamos e não estaríamos aqui conversando neste exato momento.
Assim como você disse, realmente é lindo se pararmos para pensar. O problema é que pessoas como a minha mãe não param para pensar nisso. Ela nem faz ideia de que foi preciso inúmeros acontecimentos para que ela estivesse ali. Ignorando tudo.
Agora sim você entendeu aonde eu queria chegar. Não precisamos ir para muito longe e pegar exemplos distantes para explicar a razão de estarmos aqui juntos hoje. Se na sua fuga de casa, por impulso, você tivesse virado uma rua diferente, não teria me encontrado. Se tivesse encontrado um farol aberto para os carros, teria que esperar ele fechar. Então provavelmente eu já teria partido para a rodoviária e você não me encontraria aqui. Se eu tivesse decidido puxar a água do banheiro depois do banho, ainda estaria dentro de casa no momento que você passasse por aqui. E também teríamos nos desencontrado.
Exatamente. Se tudo é coincidência, isso é uma grandiosa coincidência. Se formos colocar tudo em números, a possibilidade de tudo acontecer exatamente como aconteceu nesses últimos minutos seria uma porcentagem extremamente ínfima. Menor ainda seria se formos pegar tudo o que já aconteceu desde que o tempo existe.
E é por isso que a menor das porcentagens sempre tem chance de acontecer.
Gostei do seu exemplo, menino da botânica. Da sua aula de biologia também.
As coisas que me formam, formam você também. E as ruas que se dobram para me deparar com alguém. Um louco que pensa assim pode ser até demência, mas sei dentro de mim que não é coincidência. E dessa noite harmônica alegro-me pela aula de botânica.
Fico feliz com isso. Gosto de ajudar as pessoas. E seria bom se todos pensassem nessas coisas ao menos uma vez. Você pode tentar conversar com a sua mãe sobre esses fatos. Talvez ela possa se interessar.
Ah, eu duvido. Ela não é nem um pouco aberta para esse tipo de assunto. Parece que ela ligou o cérebro dela no automático e nunca mais voltou. Não consegue enxergar as maravilhas existentes nas coisas mais simples. Ela, assim como muitos outros, ignora tudo isso. Parece que ela nunca pensou diferente, assim como a gente.
Claro que pensou. Disso eu tenho certeza.
Como você sabe disso? Não se ache demais.
Em algum momento de nossas vidas, nós nos admiramos com o mundo ao nosso redor. Mesmo que a maioria das pessoas não se lembre disso.
Você tá dizendo que a minha mãe já ficou filosofando assim? É melhor você me dar uma boa explicação para isso, seu maluco.
É estranho. Mas eu já me sentia com liberdade o suficiente para ofendê-lo de maneira carinhosa.
Isso é uma das primeiras coisas que fazemos depois de nascer e chorar. Quando somos crianças e vemos as coisas pela primeira vez, tudo é novidade. Então a cada acontecimento novo que vemos, nos surpreendemos. Não importa o quão simples possa ser para o pai ou mãe, a criança fica admirada. Pode ser um cachorro que ela vê na rua enquanto passeia num carrinho de bebê. Pode ser as nuvens no céu, ou até mesmo uma garota correndo na rua à noite.
Mas você não é uma criança para ficar se impressionando com isso.
Talvez eu seja. Ou então, pelo menos a minha habilidade de me surpreender ainda não tenha ido embora. As grandes descobertas partiram de homens que, assim como crianças, ficaram observando os mínimos detalhes das coisas simples. Como Gregor Mendel, que ficou observando durante 7 anos simples ervilhas e conseguiu descobrir a hereditariedade. Você me surpreendeu, esponjinha vermelha.
Por quê? Você me surpreende dizendo que eu surpreendi. É difícil surpreender alguém que te surpreende. Somos duas crianças surpresas. Eu estava completamente fora de mim e iria fazer algo terrível. Essa conversa me ajudou bastante. Obrigada.
Eu fico feliz em ajudar, especialmente quando são pessoas exageradas como você.
Sentado no degrau ao lado do muro, ele apoiou sua cabeça na porta de sua casa e ficou olhando para o céu junto comigo. Deitado ali naquele chão, percebi o quão assustador era notar que nós, no mesmo olhar, contemplávamos o infinito. O infinito que sempre esteve lá, acima de nossas cabeças, mas que acaba sendo esquecido. Pela primeira vez, eu não me sentia mal por ter tantas dúvidas em minha mente, apesar delas serem muitas e eu aceitava aquilo. O certo e o errado se definiam na minha cabeça pela primeira vez depois de tanto tempo. Se eu vou morrer um dia desses, se eu não vou saber o que vai ter depois, pelo menos eu vou aproveitar o tempo que eu tenho agora, ao invés de ficar me preocupando com dúvidas que eu nunca vou desvendar. Quero extrair o máximo da vida, ficar com a consciência limpa e tranquila.
Precisarei ir agora, senão perderei o busão. Foi um prazer te conhecer, Kalyandra Bergenthal. Fico realmente feliz por ter te conhecido.
Ah, sim, tudo bem. Minha roupa está imunda, minha mãe vai me matar.
Diga para ela que possivelmente as partículas que estão na sujeira de suas vestes hoje estavam na boca de um dinossauro há ilhões de anos atrás.
Depois de retirar o chapéu de sua mochila e colocá-lo em sua cabeça, ele a pegou do chão e colocou em suas costas. Parecia pesado, mas ele estava contente em carregá-la. Ele vai realizar seu sonho. Pelo menos vai ser algo que gosta.
Volte para casa agora e tome cuidado.
Certo, eu irei. Tome cuidado você também, não vai se perder por aí.
Ele só acenou discretamente antes de virar a esquina na entrada do beco, por onde tinha entrado correndo de maneira nada circunspecta. Eu fiquei parada ali por alguns minutos, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Encostada no muro, tomei percepção de que agora estava realmente ficando tarde. Eu deveria voltar ligeiramente antes que minha mãe surtasse e chamasse a polícia. Com certeza ela deve estar preocupada. No caminho de volta para casa, mais uma vez me senti grata àquele garoto. O que era muito estranho. Estranho porque talvez ele fosse enviado para fazer uma grande diferença na minha vida. Talvez eu nunca mais o veja de novo. Alguém que me salvou. E eu não sei sequer o seu nome ou a sua idade. Falamos em fé, mas eu não sei ao menos a sua religião. E ele nem sequer sabe que me salvou de um suicídio que tentei outrora, antes da minha fuga grotesca.